ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 137 mil novos empregos formais em janeiro de 2025.
A indústria impulsionou o número de trabalhos com carteira assinada no mês, com cerca de 70 mil novas vagas.
Os dados do Caged foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Cleide Lopes.
O saldo positivo de janeiro foi registrado em 17 estados, com destaque para São Paulo e Rio Grande do Sul.
E das vagas de emprego formal criadas em 2024, 98% são de inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.
E ainda, Brasil na presidência do BRICS, o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Entre as prioridades do país estão a atenção aos efeitos da crise climática no planeta e a eliminação de doenças relacionadas a fatores sociais, como falta de acesso à saúde e saneamento.
Presidente Lula reforça compromisso a enviados dos chefes de Estado que conduzem as discussões.
A presidência brasileira vai reforçar a vocação do bloco como espaço de diversidade e diálogo em prol de um mundo multipolar e de relações menos assimétricas.
Você vai ouvir também mobilização nacional de identificação de pessoas desaparecidas.
Nova etapa da campanha tem como foco orientar profissionais de saúde e assistência social para apoiar na identificação de pessoas acolhidas em hospitais e instituições de longa permanência.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta.
As fábricas brasileiras estão a todo vapor quando se trata de novos postos de trabalho.
O setor industrial puxou a alta no emprego formal em janeiro, com mais 70 mil novos empregos de carteira assinada.
E somando aos setores da economia, o Brasil gerou mais de 137 mil empregos no primeiro mês do ano.
Foi o que revelaram os dados do novo Caged, divulgado hoje pelo governo federal.
Depois de ficar desempregado por 6 meses, Natan de Souza Campos conseguiu em janeiro uma vaga de operador de máquinas em uma indústria mineira. Ele atua na fabricação de caixas e em vazamentos de líquidos pasteurizados, como sucos. Natan fala dos benefícios da carteira assinada.
Poder fazer trânsito, tá bem, vai ter a certeza do salário, do benefício que a empresa tem. Saúde, fica mais tranquilo.
Foram criados 137.303 novos postos de trabalho no país, no primeiro mês do ano. De acordo com Raquel Vaz, sócia da indústria que contratou Natan, a empresa está crescendo e gerando cada vez mais demandas de contratação.
Quando a gente começa a desenvolver as pessoas, a gente tem o plano de carreira interno, começa a ter demanda de novas contratações, até para substituição de cargos que foram promovidos.
E a indústria foi o setor que mais puxou emprego formal em janeiro no país. O saldo positivo foi de mais de 70 mil empregos nas fábricas brasileiras. O segundo melhor desempenho ficou com o setor de serviços, seguido da construção civil e da agropecuária. Apenas o comércio teve saldo negativo no emprego formal, com a perda de 52 mil vagas. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou o avanço na indústria e falou que o governo federal tem focado em incentivar a produção brasileira.
O que tem é o esforço do governo de discutir a indústria brasileira, a retomada da reindustrialização do país e os vários anúncios de investimento, de crédito aos vários setores da economia brasileira, desde a pequena, do microempreendedor, da grande indústria, da indústria química, da automotiva. Enfim, isso tudo que tem estimulado o investimento industrial. E o consumo. Se você tem consumo, o investidor acredita nesse processo e vai investir.
O saldo positivo de janeiro foi registrado em 17 estados, com destaque para São Paulo e Rio Grande do Sul. No caso do Rio Grande do Sul, o resultado mostrou a recuperação da economia do estado após as enchentes do ano passado. Os dados do Caged também mostraram que o salário médio de admissão em janeiro foi de 2.000 R$ 251,33, um aumento de R$ 89,00 em relação a dezembro. Reportagem Cleide Lopes.
E mais de 98% dos empregos gerados no CAGED foram ocupados pelo público do Cadastro Único em 2024.
De janeiro a dezembro, foram criados mais de 1 milhão e 600 mil empregos, cerca de 16% a mais que no ano anterior.
Vânia Messias, de 57 anos, é moradora da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. E para realizar o sonho de trabalhar com assistência social, fez vários cursos profissionalizantes. Para isso, contou com o benefício do Bolsa Família.
Esse dinheiro me ajudou a pagar passagem para ir para os meus cursos, a comprar material nos meus cursos. Esse dinheiro me ajudou a comprar uma sandália, pelo menos, né? Era uma só. Ficava marca no pé, ainda tem.
Hoje é orientadora social do Centro de Referência de Assistência Social Nelson Mandela, no bairro Bom Sucesso. E há aproximadamente um ano, ao garantir emprego e aumentar de renda, devolveu o cartão do programa do Bolsa Família.
Eu agora tenho um contra-cheque, eu agora tenho um salário, eu vou poder pagar as minhas contas, eu agora não preciso mais de depender de ninguém.
Assim como Vânia, milhares de outros brasileiros alcançaram postos de trabalho no último ano. Dados do CAGED mostram que dos mais de 1 milhão e 600 mil empregos gerados, 98,87% foram ocupados pelo público do Cadastro Único do Governo Federal. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que o aumento da participação dessas famílias no mercado de trabalho formal é um reflexo de políticas de qualificação profissional e da articulação entre programas de transferência de renda e as ações de inclusão no mercado de trabalho.
Isso significa que é o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, ajudando as empresas a crescer, ajudando o Brasil a crescer no governo do presidente Lula.
Os beneficiários do Bolsa Família representam 75,5% do total dos empregos gerados em 2024, o que representa mais de 1 milhão e 200 mil postos de trabalho. Reportagem Nazi Brum.
Vamos falar agora com quem trabalhou por pelo menos 30 dias em 2023.
Se você teve um rendimento médio de até 2 salários mínimos, tem direito a um dinheirinho extra.
É o abono salarial que estará disponível ao longo do ano de 2025, conforme a data de nascimento do trabalhador.
Os aniversariantes de janeiro já estão com dinheiro na conta.
Amanda Verícia já recebeu o abono. A vendedora, que trabalha há 5 anos com carteira assinada, estava no primeiro lote.
Eu achei esse valor que eu recebi incrível e muito importante. Vai me ajudar aí a pagar algumas continhas, a me organizar e a também curtir muito bem esse carnaval, né?
Ao longo do ano serão pagos 30 bilhões e 700 milhões de reais a 24 milhões e 400 mil beneficiários, sempre de acordo com a data de nascimento. O valor do benefício varia entre R$ 127 e R$ 1.518, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023. O cálculo corresponde ao valor atual do salário mínimo dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano base. Assim, somente quem trabalhou os 12 meses do ano base recebe o valor total de um salário mínimo. Os valores ficam disponíveis aos trabalhadores até o fim do calendário, em dezembro de 2025. O diretor do Departamento de Gestão e Benefícios do Ministério do Trabalho e Emprego, João Paulo Machado, explica que os trabalhadores podem obter todas as informações no aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
Para receber o abono salarial, o trabalhador tem que ter um cadastro há pelo menos 5 anos como empregado de um empregador que contribui para o PIS ou do PASEP, ter recebido até 2 salários mínimos de média salarial no exercício de 2023 e trabalhado pelo menos 30 dias no exercício. Na carteira de trabalho digital estão disponíveis todas as informações relacionadas ao abono salarial. Quando você entra no aplicativo, já tem um banner onde está a opção de consultar logo acima e também na parte de baixo na opção de benefícios. E lá estará a informação de qual foi a média salarial, qual o tempo de cadastro e, inclusive, a data prevista para pagamento.
O pagamento do abono salarial é feito pelo Banco do Brasil a servidores e empregados públicos. E pela Caixa Econômica, recebem os funcionários de empresas privadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Os pagamentos do Pé de Meia para os estudantes que passaram de ano no valor de R$ 1.000 começaram a ser pagos ontem.
E hoje o presidente Lula falou sobre o programa. Thaísa Vitória está aqui com a gente no estúdio e traz mais detalhes. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, o presidente Lula visitou a agência da Caixa Econômica Federal no Palácio do Planalto.
E ele acompanhou a jovem Joyce Lourenço de Ceilândia, do Distrito Federal. Ela sacou o benefício do Pé de Meia na tarde de hoje e contou que, sem o benefício, a trajetória de estudo seria muito mais difícil.
Eu acho que o jovem, quando sai do ensino médio, quem decide só estudar para passar na universidade, para passar em um curso concorrido, não consegue trabalhar. E ainda mais a gente que vem de baixa renda, que não tem tantas oportunidades, o Pé de Meia é uma chance a mais para o estudante poder comprar uma apostila, um cursinho, ou guardar para poder comprar materiais.
O presidente Lula falou sobre a importância dos incentivos do governo federal à educação brasileira.
O que eu acho é que o Pé de Meia e outras coisas que a gente ainda vai fazer na educação é porque nós acreditamos que a educação é a única fórmula, a mais rápida, para a gente tirar o país desse empobrecimento, sabe, escolar, desse empobrecimento na formação profissional das pessoas e para o Brasil se transformar em um país competitivo em qualidade.
E Thaís, qual é o cronograma de pagamentos do Pé de Meia?
Olha só, Luciano, os depósitos seguem até quinta-feira, de acordo com a série dos estudantes e a data de nascimento. Também vão ser depositados R$ 200 aos que finalizaram o terceiro ano e participaram dos 2 dias do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vão poder sacar valor os estudantes que já concluíram o ensino médio. Os que ainda estão cursando poderão retirar a poupança quando concluírem o ciclo dos 3 anos de ensino. Lembrando que o dinheiro é depositado na conta que foi aberta automaticamente pela instituição em nome de todos os beneficiários do Pé de Meia que cumprem os critérios do programa. Luciano, volto com vocês.
Obrigada, Thaísa Vitória, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
As parcerias público-privadas feitas dentro do novo PAC estão melhorando a vida da população e alavancando a economia.
Foi o que disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante participação em uma conferência com empresários, representantes de bancos e investidores no Brasil.
O ministro também destacou os investimentos privados mobilizados por meio do novo PAC.
E o que se buscou no PAC foi se investir em questões estruturais que vão impactar positivamente a economia brasileira, como na melhoria da infraestrutura logística, reduzindo, retirando gargalos e montando uma infraestrutura que possa ter impactos positivos na economia. Foi estruturado num formato onde a maior parte do volume venha da iniciativa privada. O dado é extremamente positivo, nós tivemos de contratos assinados, PPP e mais concessões, da ordem de 160 bilhões. Estamos fazendo o maior volume de concessões públicas já feito na história recente do Brasil.
Mais de R$ 8 bilhões para a compra de ônibus e obras de mobilidade urbana.
O Programa de Aceleração do Crescimento Mobilidade vai financiar os projetos de estados, municípios, consórcios e operadores privados.
O secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, detalhou a proposta do novo PAC.
São mais R$ 4,4 bilhões para renovação de frotas e outros R$ 4 bilhões para obras de infraestrutura no transporte público coletivo e na mobilidade ativa em grandes e médias cidades. Importante também ressaltar que ampliamos a faixa de municípios elegíveis, permitindo que as cidades acima de 150 mil habitantes também possam acessar os recursos do PAC Mobilidade.
No caso do setor público, os interessados deverão submeter suas propostas por meio da plataforma TransfereGov.
No setor privado, a proposta deve ser feita via cartão consulta ao Ministério das Cidades.
Governança global, saúde, mudanças climáticas são alguns dos temas que terão prioridade para o Brasil durante a presidência do BRICS em 2025.
O Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global é formado por 11 países e mais 9 parceiros.
Os integrantes plenos são Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.
E hoje o presidente Lula recebeu os Sherpas dos BRICS, que são os representantes das nações que participam do grupo, numa reunião preparatória para a cúpula que vai acontecer em julho no Rio de Janeiro.
Reunidos em Brasília, os enviados especiais dos países que compõem o BRICS deram início às atividades do ano, que serão realizadas sob a presidência brasileira. Coube ao presidente Lula apresentar aos líderes os 6 eixos principais desta gestão à frente do bloco. A primeira é uma demanda já histórica do Brasil, a reforma dos mecanismos de governança global.
As últimas cúpulas do BRICS foram unânime em reconhecer a urgência da reforma das Nações Unidas, inclusive do Conselho de Segurança. A adequada representação dos países emergentes é essencial para uma governança mais eficaz e legítima.
Outro eixo de destaque da presidência brasileira será a cooperação em saúde. Lula defendeu o fortalecimento da Organização Mundial da Saúde e afirmou que pretende concentrar esforços na eliminação de doenças tropicais negligenciadas, que afetam de forma mais severa os países do Sul Global. O terceiro eixo trata do aprimoramento do sistema financeiro e bancário internacional. Além do comando do BRICS, o Brasil também preside neste ano a Cúpula do Clima da ONU, a COP30. Por isso, a agenda ambiental foi incluída entre as prioridades do grupo. Lula lembrou que 2024 foi o ano mais quente já registrado e alertou que acordos internacionais para conter o aquecimento global estão sob ameaça.
O Acordo de Paris e todo o regime do clima estão sob ameaça. Na COP de Belém, os líderes mundiais terão o imperativo de equacionar ambição e financiamento do enfrentamento à crise climática.
Os dois últimos eixos destacados pelo presidente tratam da inclusão social e dos avanços tecnológicos. Lula defendeu uma maior participação da sociedade civil nas decisões do bloco e ressaltou os desafios trazidos pela inteligência artificial. Reportagem Luana Karen.
E o negociador-chefe do Brasil no BRICS, embaixador Maurício Lírio, disse que as propostas apresentadas pelo presidente Lula foram acolhidas pelo grupo.
Ele ressaltou que uma das maiores prioridades é a determinação de erradicar as doenças socialmente determinadas, que são aquelas que estão associadas a fatores sociais, como pobreza e falta de acesso à saúde e saneamento.
Houve amplo apoio às prioridades que o Brasil estabeleceu. No caso de saúde, o Brasil faria a proposta de criação de uma parceria para erradicação de doenças socialmente determinadas e doenças tropicais negligenciadas. E eu enfatizo, é uma das mais altas prioridades do grupo.
A cúpula de chefes de Estado será realizada em julho, no Rio de Janeiro.
Mais um passo na busca por pessoas desaparecidas.
O governo vai auxiliar profissionais de saúde e de assistência social na identificação dessas pessoas.
E dar a elas a possibilidade de retornar aos seus lares.
É o que prevê a segunda etapa da Mobilização Nacional em Busca de Desaparecidos, lançada hoje.
Há mais de 30 anos, Ivanise Espiridião espera por uma resposta sobre a filha, que saiu numa noite de dezembro para a casa de uma amiga e, desde então, nunca mais foi vista.
Ela estava com 13 anos quando desapareceu. Hoje, ela já tem 43 anos. Precisamos fechar esse círculo, porque a dor da incerteza é o que vai nos corroendo aos poucos, vai nos matando aos pouquinhos. A nossa vida virou uma interrogação.
Em 2024, mais de 70 mil pessoas desapareceram no Brasil. Pensando nessas famílias, foi lançada em agosto do mesmo ano a Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. A segunda etapa da iniciativa foi lançada nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Na primeira etapa, foram coletados DNAs de familiares de pessoas desaparecidas. Agora, concentraremos esforços na coleta de impressões digitais e de DNA de pessoas vivas com identidade desconhecida.
O objetivo nessa fase é identificar pessoas que não sabem dizer quem são e que se encontram acolhidas pelos serviços de saúde e de assistência social. O protocolo de atuação desses profissionais foi organizado numa cartilha informativa. O material deve ser adotado em todo o país e trazer melhores resultados às buscas, de acordo com Thaís Lucena, coordenadora de projetos do Ministério da Saúde.
Trabalhar a comunicação de forma integrada, articulada e padronizada pode trazer mais segurança, mais eficiência e, sobretudo, mais efetividade nesse processo.
Em cada estado e no Distrito Federal foram definidos pontos focais para receberem comunicados de casos vindos das instituições de saúde e de assistência social. Lá serão feitos os encaminhamentos necessários, como coleta de impressão digital ou de DNA, para então ter início a busca por familiares. A terceira e última etapa da mobilização está prevista ainda para 2025 e terá como foco a pesquisa de impressões digitais de pessoas falecidas não identificadas. Ao fim da mobilização, a expectativa é restaurar a paz e a dignidade nos lares dos desaparecidos. Foi o que destacou Mário Luiz Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública.
Ao final dessas três etapas, nós temos certeza, nós vamos diminuir de modo muito significativo o número de pessoas desaparecidas. Nós vamos reconstruir vínculos, vínculos, insisto, familiares, vínculos sociais. Nós vamos retomar a cidadania, nós vamos retomar a dignidade dessas pessoas hoje desaparecidas.
De acordo com o secretário Mário Luiz Sarrubo, 35 pessoas já foram encontradas desde o início da mobilização. Reportagem Natália Koslick.
Mais recursos para modalidades esportivas de para-atletas.
Um acordo assinado hoje entre o Ministério do Esporte e o Ministério Público do Trabalho vai destinar o dinheiro de multas e indenizações pelo descumprimento da lei de cotas para pessoas com deficiência a projetos para-desportivos em todo o país.
O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou que o acordo representa um importante passo para a democratização do acesso ao esporte e atividade física para as pessoas com deficiência em todo o Brasil.
O esporte paralímpico, daqui a 20 anos, tenho a certeza que estará entre as duas potências mundiais. Eu não tenho dúvida alguma em relação a isso. Porém, as alegrias que os nossos atletas paralímpicos nos dão nos jogos, ela não é inversamente proporcional à quantidade de apoio que eles têm fora dos jogos. As multas trabalhistas, as multas indenizatórias, as multas por não atingir cota, tudo isso hoje vai ser usado para que o Ministério tenha programas voltados para o paradesporto.
A vacinação contra a febre amarela está sendo reforçada em 4 estados.
O Ministério da Saúde enviou 1 milhão e 600 mil doses para São Paulo, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Até agora já foram distribuídas, este ano, 4 milhões e 600 mil doses para todo o país.
Para quem for viajar para a área de risco, a recomendação do Ministério da Saúde é que a aplicação da vacina ocorra pelo menos 10 dias antes do deslocamento.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o painel Clima Brasil, para que os tribunais de contas de todo o país ajudem a melhorar as políticas públicas ambientais. O projeto é uma adaptação da ferramenta Climate Scan, iniciativa coordenada pelo TCU à frente da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle. O painel vai permitir que os tribunais façam diagnóstico e avaliem as ações dos governos locais. As informações também vão apoiar o Poder Executivo no direcionamento de políticas públicas e auxiliar o Legislativo a formular marcos regulatórios. Os dados serão consolidados em um panorama nacional e os resultados apresentados na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. A reunião acontece em novembro na cidade de Belém, no Pará. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF, Flávio Dino, homologa plano de trabalho conjunto sobre emendas parlamentares.
STJ autorização de improbidade que apura uso de verba pública para promoção pessoal de João Dória.
Presidente do TSE ressalta desafios das mulheres pela igualdade.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, homologou nesta quarta-feira, o plano de trabalho conjunto dos poderes legislativo e executivo para aumentar a transparência na execução das emendas parlamentares.
O plano será submetido a referendo no plenário do STF, sem prejuízo dos efeitos imediatos da decisão.
Com a aprovação do plano de trabalho, as emendas parlamentares ao orçamento de 2025, bem como as relativas a exercícios anteriores, poderão ser executadas, salvo em casos específicos.
Com isso, a audiência de conciliação programada para amanhã foi suspensa.
Imposto sobre serviços não pode ser cobrado em operação de industrialização por encomenda.
A decisão foi tomada na sessão plenária do STF de hoje. Neto Costa.
No caso, o município de Contagem, em Minas Gerais, queria cobrar o imposto sobre serviços, o ISS, sobre o corte de bobinas de aço realizado como etapa intermediária na produção do aço. A empresa ArcelorMittal questionou a cobrança na justiça e o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Na sessão desta quarta-feira, o plenário decidiu que o ISS não pode ser cobrado nessa etapa. No caso, os impostos devidos são o ICMS e o IPI. Os ministros também entenderam que, por uma questão de segurança jurídica, as empresas que já pagaram o ISS não podem ter o dinheiro restituído. Mas, em contrapartida, essas mesmas empresas não precisarão pagar os outros dois tributos devidos.
STJ autorização de improbidade administrativa que apura uso de verba pública para promoção pessoal de João Dória.
O caso teria ocorrido quando ele era prefeito de São Paulo e lançou o programa Asfalto Novo. Fátima Uchoa.
A primeira instância aceitou a ação ajuizada pelo Ministério Público e bloqueou bens de João Dória em R$29.400.000, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a publicidade era legítima. Já para a segunda turma do STJ, o fato de Dória ter divulgado imagens publicitárias do programa Asfalto Novo nas próprias redes sociais configura indício de autopromoção, o que justifica a abertura da ação de improbidade. E conforme o relator ministro Teodoro Silva Santos, a verba publicitária teria superado em 20% o valor da execução do programa, o que evidencia desproporcionalidade que constitui indício de intenção de promoção pessoal.
Presidente do TSE ressalta os desafios das mulheres na busca por igualdade.
Ministra Carmen Lúcia participou da sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Fábio Ruas.
A ministra lembrou que as mulheres foram historicamente destratadas como desvalor de humanidade.
Eu acho ótimo que tenhamos mulheres e homens convivendo. E não contracenando num faz de conta em que há uma cena que põe uma mulher como se fosse enfeite ou troféu.
A presidente do TSE defendeu ainda que homens e mulheres devem trabalhar juntos pelo bem de todas as pessoas.
Duas empresas de tecnologia terão que pagar R$300.000 de indenização à família de empregado que faleceu em acidente de carro.
Para a segunda turma do TST, a necessidade de viagens constantes expunha o trabalhador a risco. Larissa de Paula.
Contratado para fazer reparo de redes e sistemas de telecomunicação da Nokia em cidades de diferentes estados, o profissional que tinha 30 anos de idade morreu em um acidente de carro em uma das viagens. A viúva pediu indenização por danos morais para ela e para o filho na época com 6 anos. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou as empresas ao pagamento de indenização. além de uma pensão mensal devida ao filho, até que ele complete 25 anos de idade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Servidoras públicas federais ganham direito de mudar o local de trabalho em caso de violência doméstica. Comissão de Segurança Pública deve tipificar crime de domínio de cidades. Senadores defendem ampliação da vacina contra a dengue e campanha de esclarecimento. Boa noite. O projeto que tipifica o crime de domínio de cidades será uma das prioridades da Comissão de Segurança Pública. A proposta prevê punição para quem bloquear vias com o objetivo de impedir ou retardar a atuação do poder público na prática de crimes. Repórter Bruno Lourenço.
O crime de domínio de cidades se caracteriza pela ação de bloquear, parcial ou totalmente, as vias públicas e as estruturas de segurança com uso de violência para impedir ou retardar a ação do Estado e, com isso, praticar crimes. Pelo texto aprovado na Câmara dos Deputados e na Comissão de Defesa da Democracia do Senado, os responsáveis poderão ser condenados com penas de 15 a 30 anos de detenção. E esse tempo poderá aumentar se houver a captura de refém ou uso de explosivos para dificultar o trabalho das polícias, ou se a conduta danificar estruturas de telefonia e de energia. Além disso, a proposta classifica o domínio de cidades como crime hediondo. Para o relator e presidente da Comissão de Segurança Pública, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, essa será uma das prioridades do colegiado neste ano.
Que na verdade é muito o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje, em que marginais se utilizam ali de armas de guerra, de barricadas, de seteiras, de às vezes até ateando fogo em bens, depredando patrimônio privado para impedir o acesso da polícia, para que ela leve segurança pública para aquelas pessoas que moram ali. Então eles estão impondo a sua própria lei, a milícia e o tráfico estão impondo a sua própria lei e ela está prevalecendo sobre a lei do Estado.
O projeto também insere no Código Penal o crime de intimidação violenta. Pelo texto, pode ser enquadrado nessa conduta criminal quem impedir a ação do poder público na prevenção e repressão de crime, na execução penal ou na administração penitenciária, utilizando diversos meios como incêndio, depredação, saques ou explosão. A pena prevista para o crime de intimidação violenta é a de detenção, podendo variar de 6 a 12 anos.
E um novo estudo da consultoria do Senado analisa alternativas para tornar as cidades mais seguras para as mulheres. O documento apresenta medidas para que os municípios deixem de ser espaços hostis e passem a garantir mais proteção e inclusão para essa parcela da população. A reportagem é de Pedro Pincer.
De autoria das consultoras Carolina Baima e Mila Landim, o estudo apresenta, em linhas gerais, a construção social da desigualdade de gênero e a consequente naturalização da violência contra as mulheres. Com foco na violência de gênero sofrida nos espaços públicos, a questão é apresentada a partir das consequências da insegurança urbana para a vida de mulheres e meninas, como explica a consultora do Senado, Carolina Baima.
Então, na prática, o que a gente vê é que a experiência urbana das mulheres, ela é uma experiência de medo. É o medo de andar sozinha, é o medo de frequentar alguns espaços, é o medo de circular à noite, calçadas no mau estado de conservação, falta de iluminação pública, espaços públicos abandonados ou degradados.
A consultora também destacou a necessidade de leis e de recursos orçamentários para a infraestrutura e o planejamento das cidades. A íntegra do estudo Urbanismo Sensível ao Gênero, Como Oferecer Cidades Seguras para as Mulheres, está disponível em senado.leg.br/publicações, sem cedilha e sem tio.
O Senado analisa um projeto de lei que garante prioridade na escolha pelo teletrabalho ou trabalho remoto para pessoas com deficiência. A proposta teve origem em uma sugestão do cidadão Vinícius de Moraes da Silva, do Rio de Janeiro, enviada por meio do portal E-Cidadania. Inicialmente, a ideia visava beneficiar apenas pessoas com autismo, mas com o apoio de mais de 20 mil assinaturas na plataforma do Senado, foi convertida em sugestão legislativa e encaminhada à Comissão de Direitos Humanos. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, relator da proposta, ampliou o seu alcance para abranger todas as pessoas com deficiência, transformando a ideia em um projeto de lei. O objetivo da medida é facilitar a inclusão no mercado de trabalho, garantindo mais acessibilidade e oportunidades.
Por isso, incluímos no texto a garantia de que a medida decorra de opções da própria pessoa com deficiência, não devendo obstaculizar a sua participação no ambiente físico e laboral. Prevemos ainda que essa modalidade de trabalho não deve representar restrição à garantia e ao exercício de direitos pelas pessoas com deficiência.
E desde ontem, o Senado Federal presta uma homenagem especial aos atletas medalhistas brasileiros, o tenista João Fonseca e o surfista Ítalo Ferreira, em reconhecimento às suas conquistas que elevaram o nome do Brasil no cenário esportivo internacional. Para celebrar a ocasião, o Congresso Nacional está iluminado com as cores da bandeira brasileira, simbolizando o orgulho e a admiração do país pelos dois campeões. A iniciativa partiu do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que em discurso no plenário agradeceu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo apoio à realização da homenagem. Agora, todas as servidoras públicas federais têm o direito de solicitar a mudança de local de trabalho em casos de violência doméstica. Com o apoio da Rede Equidade do Senado, a medida foi aprovada pelo presidente Lula na semana passada e passa a valer para todas as instâncias da administração pública no país. A repórter Marina Dantas traz mais detalhes.
Servidoras públicas da administração federal vítimas de violência doméstica passam a ter direito de mudar sua localidade de trabalho com prioridade para garantir segurança e menos vulnerabilidade. A regra está no parecer da Advocacia Geral da União, já aprovado pelo presidente da República. O parecer contou com o esforço do Ministério das Mulheres, de Coletivo de Mulheres e da Rede Equidade do Senado. A coordenadora da rede e servidora da Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado, Maria Terezinha Nunes, explica que a aplicação da norma para todas teve origem no que aconteceu com a servidora Marielle Dornelles. Vítima de violência doméstica por 6 anos, ela não pôde se afastar do agressor porque ainda não havia previsão legal de remoção nesses casos.
A celeridade é crucial quando se fala em risco de vida, quando se fala em segurança para as mulheres nessa situação. Se antes não havia nada que orientasse, que podia até direcionar para o indeferimento, agora com esse parecer vinculante que traz essa interpretação mais abrangente, a gestão vai estar mais seguros de orientar para esse caminho que resguarda a vida das servidoras.
Com o novo parecer, o pedido de mudança de localidade de trabalho poderá ser feito quando houver lesão à integridade física ou mental comprovada por junta médica oficial ou quando o risco estiver constatado judicialmente.
E o Senado Federal é um dos finalistas do Prêmio Conexão Inova, que reconhece projetos transformadores no setor público. A Casa concorre na categoria Sustentabilidade Ambiental, com uma oficina voltada à capacitação de servidores. Repórter Paulo Barreira.
A oficina Gestão Pública Sustentável é resultado de uma cooperação entre o Senado, a Câmara dos Deputados e o Tribunal de Contas da União. Conduzida pelo Instituto Legislativo Brasileiro do Senado, a oficina promove a adoção de práticas sustentáveis na administração pública, tanto voltadas aos recursos naturais como aos processos administrativos, capacitando agentes públicos e parlamentares de todo o país. A representante do Núcleo de Responsabilidade Social do Senado, Daniela Abudi, destaca os impactos da iniciativa.
Essa iniciativa ela fortalece a governança climática no momento onde é imprescindível a gente repensar as práticas e os processos das instituições públicas para que a gente possa gerar o menor impacto ambiental possível, uma maior inclusão e também a promover a equidade de gênero e raça. A oficina tem contribuído para uma mudança cultural, sim. Mudar o mindset dos gestores é difícil, mas eu acho que ela é um elemento estratégico na administração pública.
Mais informações sobre a oficina no site senado.leg.br/interleges.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário garante prioridade no SUS para atender pacientes com câncer.
Câmara aprova a redução de imposto para exportação de manufaturados.
Deputados divergem sobre decisões do STF e atuação de parlamentares.
Boa noite. Segundo Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, o áudio que revela que o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, estaria na mira de uma arma de fogo, demonstra que o plano de golpe de Estado é mais violento do que se imaginava.
Rogério Corrêa também acusa colegas de conspirarem contra o Brasil ao tentarem influenciar a justiça norte-americana sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Ele pede a apreensão de passaportes de políticos que utilizam recursos públicos para articular contra as instituições.
Paulão, do PT de Alagoas, sustenta que a criação de uma nova moeda para o BRICS pode ser uma saída para a influência da moeda norte-americana no mundo. O deputado argumenta que o Brasil exporta mais para o bloco de países emergentes do que para Estados Unidos e Europa.
Paulão também critica a postura de parlamentares que atacam as instituições brasileiras nos Estados Unidos. O deputado pede que a Procuradoria-Geral da República investigue o financiamento de viagens de políticos que estariam conspirando contra o país.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, defende a atuação política de Eduardo Bolsonaro, criticada pela oposição. O deputado acusa a esquerda de envolvimento em casos de corrupção e de idolatrar figuras ditatoriais como Fidel Castro e Stalin.
Ao mesmo tempo, o parlamentar ataca o STF, considerando injusta a possibilidade de que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro venha a ocorrer na primeira turma da corte. Gilvanda Federal defende liberdade e anistia a Bolsonaro e convoca seus apoiadores para evento em 16 de março.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, acusa a oposição de se dedicar apenas a produção de vídeos irrelevantes na internet. Para o deputado, a ala reflete a liderança de Jair Bolsonaro, que, segundo ele, é um político medíocre e relacionado com o crime organizado.
Paulo Pimenta reforça que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pelo envolvimento na tentativa de um golpe de Estado e de assassinatos de autoridades. Segundo o deputado, Bolsonaro e seus aliados ficarão marcados pelo desrespeito à democracia.
Política. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, julga que a desinformação tem sido usada como ferramenta para distorcer os fatos políticos mais recentes. Ele acredita que a disseminação de notícias falsas busca desacreditar as investigações e desviar o foco das provas apresentadas.
O parlamentar também acredita que a manipulação das redes sociais tem superado a cobertura tradicional da imprensa, amplificando narrativas falsas. Ivan Valente alerta que essa estratégia visa proteger criminosos e minimizar a gravidade dos atos contra a democracia.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, cita pesquisas que apontam a rejeição do governo em vários estados. O congressista listou déficit nas estatais, aumento de impostos e má administração das crises ambiental e da saúde para justificar a queda de popularidade.
Maurício Marcon desafia os parlamentares governistas a apresentarem realizações positivas da atual gestão, prevendo a derrota da esquerda nas próximas eleições.
Vicentinho, do PT de São Paulo, fez um desabafo a respeito da intolerância religiosa no meio político. Ele defendeu a convivência pacífica entre as diferentes crenças, especialmente na Frente Parlamentar Evangélica, onde alega ter sido discriminado por ser católico.
Vicentinho, integrante do Parlamento Internacional pela Tolerância e Paz, criticou declarações da senadora Damaris Alves, que questionou o conhecimento bíblico do deputado. Ele reafirmou seu compromisso com o diálogo interreligioso e reforçou a importância do respeito à diversidade de fé no país.
Direitos Humanos.
Arruda, do MDB de Pernambuco, enaltece a luta em favor dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Entre elas, a deputada cita a garantia de matrícula em qualquer instituição de ensino e o acesso facilitado a tratamentos específicos.
Isa Arruda também apresenta iniciativas pela inclusão, como a marcação de audiências públicas e a elaboração de leis para fortalecer políticas nesse sentido. A deputada reafirma seu compromisso de trabalhar para transformar a realidade das pessoas com deficiência.
Como parlamentar, meu desejo é justamente este, que esses brasileiros eles não sejam vistos como exceção, que todos eles são cidadãos iguais em dignidade a todos os demais, e é assim que precisam ser tratados. O Estado precisa zelar para que, tanto quanto os demais brasileiros, eles tenham todos os seus direitos fundamentais respeitados.
Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, defende projeto que assegura a presença em sala de aula de profissionais especializados para auxiliar no aprendizado de crianças com deficiência. Ele entende que a inclusão de profissionais como intérpretes de Libras é essencial para um ensino adequado e acessível.
Duarte Júnior também registra o Dia Internacional da Visibilidade dos Direitos das Pessoas com Trissomia do Cromossomo 21, também conhecida como Síndrome de Down. O deputado pede apoio dos colegas para avançar em pautas que ampliem os direitos dessa população.
Previdência.
O projeto de Ercílio Coelho Diniz, do MDB de Minas Gerais, permite que trabalhadores se aposentem mesmo sem conseguir atingir o tempo de contribuição exigido. Segundo a proposta, mulheres de 62 anos e homens de 65 anos que contribuíram por um tempo mínimo de 2/3 do cálculo normal poderão se aposentar com um salário mínimo.
O objetivo do projeto, segundo o deputado, é ajudar os trabalhadores mais vulneráveis, especialmente aqueles informais que não conseguem contribuir de forma contínua ao INSS. Ercílio Coelho Diniz considera que a proposta reduz a necessidade de programas de assistência social.
Saúde.
O Escolto do PT da Paraíba defende que a troca de comando no Ministério da Saúde não se deve à insatisfação do governo com a atuação de Nísia Trindade à frente da pasta, mas a uma decisão estratégica por parte do Palácio do Planalto.
O deputado reconhece o legado deixado pela ex-ministra que, segundo ele, trabalhou na reconstrução de políticas públicas e no fortalecimento do SUS. Luiz Couto menciona a ampliação da vacinação infantil e a modernização do SAMU como marcos de sua gestão.
Agostinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe, defende a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem. A intenção, segundo o deputado, é retomar o acompanhamento de propostas que beneficiem a categoria.
Agostinho Ribeiro ressalta a importância de manter ativo um fórum que defenda os interesses dos profissionais de enfermagem. Ele entende que a formalização da frente é um passo importante para melhoria da saúde pública.
Tramita na Câmara projeto que propõe a isenção do imposto de renda para aposentados que sejam portadores de diabetes mellitus. Autor da matéria, Gutenberg Reis, do MDB do Rio de Janeiro, sustenta que a condição já produz grande impacto financeiro no orçamento dos pacientes.
A justificativa do projeto são os custos de tratamento da diabetes mellitus que envolvem insulina diária no caso do diabetes tipo 1 ou medicamentos no caso do tipo 2, além de acompanhamento médico contínuo. Para Gutenberg Reis, a medida promove justiça social ao aliviar o ônus financeiro dos aposentados com diabetes.
Votação.
Os deputados votaram na tarde de hoje a proposta que permite a inclusão do registro de surdez na carteira de identidade a pedido do titular do documento. A deficiência física deve ser comprovada.
Outros temas votados pelos parlamentares ao longo da semana serão detalhados nesta e nas próximas edições do Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projeto que dá prioridade no SUS para o atendimento a pacientes com câncer. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes da proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que garante prioridade de atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS, para pessoas com suspeita ou diagnóstico de câncer. A proposta, apresentada pelo deputado Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, acrescenta prioridade para pacientes com câncer na lei aprovada em 2023, que criou a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. De acordo com o texto aprovado, a prioridade vai valer para a marcação de consultas, exames e tratamentos em toda a rede pública. A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer já prevê o acesso ao tratamento e cuidado integral às pessoas com a doença. Fazem parte deste cuidado a prevenção, o rastreamento, a detecção precoce e o diagnóstico do câncer, bem como o tratamento, a reabilitação e até mesmo os cuidados paliativos do paciente e apoio psicológico ao doente e sua família. Para o relator do projeto, deputado Fausto Pinato, deixar claro que essas pessoas terão prioridade no atendimento pode reverter a tendência do câncer de ultrapassar as doenças cardiovasculares como principal causa de morte no país.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano, triênio 2023-2025. Além disso, o câncer já se tornou a principal causa de morte em várias cidades no país, ultrapassando as doenças cardiovasculares.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. De acordo com o deputado Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, o projeto agiliza o diagnóstico e tratamento dos pacientes.
É uma doença que tem tratamento, desde que se tome as providências adequadas. Não só a providência no sentido do diagnóstico, mas também no prognóstico, do tratamento, com a rapidez, com a urgência que se requer. E o que está se pretendendo aqui com esse projeto é, uma vez diagnosticado o câncer, a pessoa tem o tratamento adequado, a radioterapia, a quimioterapia.
O projeto que garante prioridade de atendimento no SUS para pessoas com suspeita ou diagnóstico de câncer seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Capitão Alden, do PL, aposta que a desaprovação ao governo federal na Bahia reflete a insatisfação do povo com os atuais índices de desemprego e violência. Segundo o deputado, a população baiana também tem se queixado dos baixos indicadores educacionais do estado.
Capitão Alden afirma que a Bahia enfrenta dificuldades persistentes que não foram solucionadas pelo atual governo. Ele sugere que a oposição tem conseguido ampliar o debate sobre essas questões, mobilizando os baianos contra a atual administração.
Pompeu de Matos, do PDT, defende o projeto sobre securitização das dívidas de produtores rurais impactados pelo clima a partir de 2021. Segundo ele, a medida já ajudou o setor no passado e agora é necessária para aliviar as dívidas dos agricultores afetados por secas e enchentes.
Pompeu de Matos também critica a falta de incentivos para a região sul, inclusive para o Rio Grande do Sul, em comparação com outras partes do país. O deputado considera que a região deve ter o mesmo tratamento que outras partes do país e cita como exemplos a Zona Franca de Manaus e os subsídios para o Nordeste.
Transportes.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, acredita que a concessão da BR-364 foi conduzida sem ampla consulta popular. Por isso, ele pede que o leilão seja suspenso para que os cidadãos sejam ouvidos e para que o projeto contemple melhor as demandas locais.
Além disso, o deputado critica o valor do pedágio na BR-364, que, segundo ele, vai impactar quem precisa se deslocar entre cidades. Coronel Crisóstomo reforça a ideia de revisão do projeto para equilibrar investimentos e trazer mais benefícios à população.
Trabalho.
Começa a ser discutida na casa a proposta que reduz a jornada de trabalho para 36 horas semanais. Melong Solano, do PT do Piauí, considera que a medida reduz o estresse e doenças ocupacionais, melhora a qualidade de vida, além de gerar mais empregos.
Melong Solano salienta que países desenvolvidos como Holanda, Dinamarca, Alemanha e França já adotam jornadas menores. O parlamentar critica modelos exaustivos como os da Índia, China e México e defende uma jornada mais humanizada e sem prejuízo à produtividade.
Economia.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende uma lei geral para a economia criativa no Brasil. Autora da proposta, a deputada destaca o potencial do setor para impulsionar o crescimento econômico, gerar empregos e garantir um modelo mais sustentável e inclusivo.
Para Lídice da Mata, é essencial combater as desigualdades e fortalecer a soberania nacional por meio de um planejamento estratégico. Ela classifica o modelo neoliberal como concentrador e autoritário e defende políticas de reindustrialização e inovação tecnológica com justiça social.
O que se discute é se a economia criativa brasileira será inclusiva e democrática ou concentradora e autoritária. É de se esperar que o avanço das tecnologias se acompanhe de medidas que melhorem as condições de vida e trabalho de toda a população.
Igor Timo, do PSD de Minas Gerais, é autor de projeto que obriga postos de combustíveis a divulgarem de forma clara e visível informações sobre preços, quantidades e previsão de duração dos estoques. A intenção, segundo o deputado, é assegurar maior transparência transparência na elaboração de preço e evitar práticas abusivas.
Segundo Igor Timo, é comum que revendedores aumentem os preços imediatamente após anúncios de reajustes das refinarias, mesmo que seus estoques tenham sido adquiridos a preços menores. Para ele, a medida protege a economia popular, já que o repasse irreal de custos é considerado uma prática abusiva e ilegal.
Comunidades de moradores, empresas e entidades públicas poderão compartilhar a produção e o consumo de energia limpa. É o que pretende o projeto apresentado pelo deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, ao prever a criação das comunidades energéticas, uma rede autossuficiente de energia renovável, acessível e a custo baixo.
Em seu texto, Jadiel Alencar reforça que as comunidades poderão operar tanto em áreas urbanas quanto rurais, priorizando a sustentabilidade e a inclusão social. E para criar e expandir as comunidades, especialmente em regiões de baixa renda, diversificando a matriz energética nacional, o legislador sugere oferta de linhas de crédito com juros reduzidos.
Câmara aprova projeto do governo que reduz impostos pagos por micro e pequenas empresas que exportam produtos manufaturados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que reduz a carga de impostos pagos por microempresas e empresas de pequeno porte que exportam produtos industrializados. Hoje, essas empresas, quando optam pelo Simples, o sistema tributário simplificado, não têm direito aos chamados créditos tributários devidos pelo governo. Créditos tributários correspondem ao total que a empresa pagou a mais ao longo da cadeia produtiva do artigo que depois será exportado. Isso acontece, por exemplo, quando um empresário paga tributos como PIS/COFINS sobre o material usado na fabricação ou até sobre itens como transporte de cargas e aluguel de contêineres para exportação. O projeto aprovado permite que essas empresas tenham direito aos créditos devidos por esse pagamento a mais. Ao apresentar a proposta, o governo argumentou que a devolução do que foi pago a mais torna essas empresas mais competitivas no mercado internacional. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, esse total que as micro e pequenas empresas pagaram a mais em impostos representa quase 10% do preço final dos produtos no mercado internacional. O relator da proposta, deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, incorporou no mesmo texto o conteúdo de outro projeto apresentado pelo governo. Esse projeto permite alíquotas diferenciadas de tributos, dependendo do tamanho da empresa. Jonas Donizete explicou os objetivos da proposta.
O objetivo desse projeto são dois. Primeiro, fazer com que as empresas tenham um aumento dos seus rendimentos. E o segundo, que novas empresas venham a fazer essas exportações. E o que vai acontecer? O resíduo do imposto das pequenas empresas, ele será devolvido quando houver exportação. Ou vai ser devolvido em forma de crédito, ou vai ter a devolução do imposto em forma de recurso de dinheiro vivo.
As microempresas são aquelas que faturam até R$360 mil por ano. As de pequeno porte são as que têm faturamento de até 4,8 milhões anuais. Das 28 mil empresas exportadoras brasileiras, 11 mil são micro e pequenas empresas, mas elas são responsáveis por apenas 1% das exportações do país. Entre essas empresas estão as que produzem artigos como roupas, móveis, sapatos, café torrado e moído, perfumes e móveis. O projeto foi aprovado com apoio, inclusive, da oposição. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a medida é necessária, mas é preciso reduzir a carga tributária e simplificar a legislação.
Isso aqui é só um paliativo, não resolve o problema. O problema só se resolveria se nós facilitarmos um número enorme de leis e burocracia e, principalmente, reduzisse de forma permanente a carga tributária. Isso aqui é, repito, paliativo e necessário. Mas se nós não fizermos algo permanente, isso aqui de novo precisará ser renovado.
O projeto que reduz a carga de impostos pagos por microempresas e empresas de pequeno porte que exportam produtos industrializados seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Cultura.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, exalta o carnaval como maior festa popular brasileira, destacando seu legado de resistência e expressão cultural. Ele enfatiza a importância das marchinhas como instrumento crítico que zomba das autoridades distantes do povo.
Chico Alencar refuta a ideia de que debater a cultura é irrelevante em meio à crise e defende que ela é um aspecto essencial da sociedade. Na defesa da arte, o deputado cita o Papa Francisco, para o qual ela é uma necessidade do espírito e um convite à ação transformadora da realidade.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Uma ótima noite, a gente volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.